בעזרת השם, דף מ"ב, סדר ג'יני דאולה פסועה בבינז לעובדיו שלום עליכם. סתמוס דף מ"ב, נמיתה וליניה, בא מיני רב שמואל בר ביסנא מאביי. פרונטו רב שמואל בר ביסנא מאביי. פולטת שכבת זרע, רואה הוויה או נוגעת הוויה. תראו, אני שאבי ואיסו שפולטת שכבת זרע, כאילו הוא כזף איזה חלסאו, ידפויס, הוא זרע, איסקוך ידו ונטרי דמולר, פרפורה, פראו קנאו, אלא סין פוריפיקה. A pergunta é, como é que se classifica essa impureza? Será que é como algo que foi produzido no corpo dela, como o sangue de Nidá ou Zivá? Tem as mesmas leis do que algo que ela expele de impureza? Então talvez é Roá? Ou talvez não, talvez é como Nogá, uma vez que não foi o corpo dela que produziu o Zerá. Então talvez é como se ela encostou em algo impuro. Como é que se classifica essa impureza? Qual é a diferença na prática se é roá ou nogat? Então, na fkamina, listor, o letame bemashu, o letame bifrim kibachutz. Três diferenças. Digamos, a mulher está no shivar aqui. Está nos sete dias de purificação da impureza do corrimento de zivá. E escorre o zera, ela é polete tchirrozera. Será que esse dia conta como um dos dias do shivar aqui? Se for como algo que ela produziu de impuro e expeliu, não conta. Como com relação à impureza de o sangue de Zivá, ou no caso do homem, o Balkeri e Zivá também, que não contam como Shivaneki. Então, se essa aqui é Polete Tchirvadzera, que o Zer escorre do ventre dela, será que é como algo que ela produziu de impuro, e esse dia não conta como Shivaneki? Ou será que é como se ela encostou em algo impuro no Gat? E não atrapalha o Shivanekim. Se durante o Shivanekim ela encosta num falecido ou encosta num réptil, não atrapalha o Shivanekim. Não tem nada a ver com o Shivanekim. Então isso é uma nafkamina, uma diferença. Olha também bem macho. Se a polete tchirvazera é como algo que ela produziu de impuro, então qualquer quantia já impurifica ela. Como no caso do sangue, como no caso do homem, tchirvazera também, qualquer quantia já impurifica. Mas se for como se ela encostou em algo impuro, então tem que ter uma quantia mínima. No caso de Tumat Magá, a impureza do contato, tem que ter uma impureza mínima para impurificar a pessoa. Outra diferença, o letame bifrio kebahutz. Se por exemplo, tchirvadzer é como roá, como se ela produziu algo impuro, então quando o zer escorre para dentro do canal dela, dentro do corpo dela, no canal, já impurifica ela, como no caso do sangue. De Nidal Zivá, que impurifica dentro do corpo, a gente já viu isso. Mas se Polete Tchirvadzer é como se ela encostou em algo impuro, só impurifica se isso saiu do corpo dela. A impureza do contato, ele encostou em algo impuro, só impurifica ele se encostou na parte de fora do corpo dele, não na parte de dentro. A parte de dentro não se impurifica. A gente vai ver melhor na sequência: Tumá Bluá ou Magá Benastarim. Então, se pode te dizer é como se algo que ela produziu de impuro, impurifica dentro do corpo dela, mesmo antes de sair. Se é como se ela encostou em algo impuro, então só impurifica quando saiu, aí encostou na parte de fora do corpo dela e impurificou ela. Maravilha. Por que Rav Shmuel Bar Bisna perguntou isso? Ishmi alei matnita nerabban roa havia udrabi shimon nogata. Se Rav Shmuel ele conhecia a Braita que a gente viu ontem, então ele pode ver da Braita, que é uma discussão entre Rahamim e Rabi Shimon. A gente viu, vamos revisar. Uma discussão que fala Rahamim, quando o Zera escorre dentro do corpo da mulher, já impurifica ela. Então, conforme Rahamim, você vê que Polete Tchirvadzer é como algo que ela produziu de impuro, como sangue de Nidá ou Zivá, que impurifica dentro do corpo dela ainda. E Rabi Shimon disse que não. Fala Rabi Shimon, a polete tchirvadzera só se impurifica quando o zer escorre para fora do corpo dela. Então se vê, conforme Rabi Shimon, que é como se ela encostou em algo impuro. Então se Rav Shmuel Bar Bisna conhecia a Braita, então ele vê que é uma discussão. Velo Shmielei, se ele não conhecia a Braita, por que ele perguntou? Velo Shmielei Matnita, mistabra no gati. Ou seja, que por lógica, se a pessoa não conhece essa Braita, faz mais sentido falar que Polete Tchirvadzer é como se ela encostou em algo impuro. Porque na prática não foi o corpo dela que produziu isso. Não é como o sangue de Nidal Zivam. E não é como no caso do homem que produziu o Zera. No caso da mulher, ela simplesmente é polete. Ela está expelindo isso que veio do homem. Então, sozinho a gente ia falar que é como se ela encostou em algo impuro. Então, por que me perguntou? Então, Leolam Shmi Alei Matnita. Fala a primeira explicação. Que Rav Shmuel ben Bizna conhecia a Braita. Venim Badir Abanah no Kamim Baele. E ele também sabia que conforme Chachamim, a polete de Chachvazer é como se ela produziu isso. Como Roá. Porque Chachamim falaram que ela se impurifica, mesmo que o Zer ainda está no corpo dela. E Kamim Baele, ali Badir Abi Shimon, e a pergunta de Rav Shmuel foi conforme Abi Shimon. Então, Rabbi Shimon sim falou que a polete de Chachvazera só se impurifica quando o Zera escorre para fora do corpo dela. Então, qual é a dúvida? O Letamê bifni que bachutz lo kamibayale. Que kamibayale listor o Letamê bikosho. Ou seja, está claro que conforme Rabbi Shimon, com relação a essa lei de quando ela se impurifica, então só se impurifica quando o Zera escorre para fora do corpo. A questão é com relação às outras leis. O que acontece se ele está no Shiva Nekim, 7 dias de purificação de Ziva, e ele é polete de Chachvazera? Será que esse dia conta como Shiva Nekim ou não? Ou será que tem uma quantia mínima de Zera que tem que escorrer para ela se impurificar, ou qualquer quantia já impurifica ela? Qual é a dúvida? Por que diferença entre as leis? Então, mãe, e que a Mara Bishimon da Yakeboalá הנמיל לתמויה בפנים כבחוץ אבל היסטור ולתמי בכל שהוא רואה אביה. Então, primeiro de tudo, o que disse Rabbi Shimon na Breta? Rabbi Shimon falou, o Zera vem do homem. O homem só se impurifica quando o Zera sai do corpo dele. Então, não faz sentido, falar Rabbi Shimon, dizer que a mulher tem uma lei mais grave, que se o Zera escorre do ventre para fora, ela se impurifica enquanto está dentro dela. Não faz sentido falar isso, fala Bishimon. Como é que a lei da mulher, que não produziu o Zera, vai ser mais grave do que a lei do próprio homem? Por isso fala Bishimon, a mulher só se impurifica quando é polete de Chachvat Zera, quando o Zera sai para fora do corpo dela. Mas talvez, Rabbi Shimon continua e fala que a lei da mulher é como a lei do homem, nos outros aspectos também. O homem que espere qualquer quantia de Zera, já se impurifica. Então, talvez a mulher também. Ou, se o homem está no Shiva Nekim de Zivá, e ele vê o Zera, ele se torna um Balkeri, esse dia não conta como Shiva Nekim. Então, talvez também a mulher. Então, talvez Rabbi Shimon igualou a lei do homem com a lei da mulher, e disse, com relação a todos os aspectos, a mulher é como Ruá, é como se ela tivesse produzido esse Zera e expelido, como o homem. Ou talvez não. Talvez Rabbi Shimon disse, não faz sentido dizer que a forma que a mulher se impurifica quando é polete de Chachvazera é mais grave do que o homem. O homem se impurifica quando o Zera sai do corpo dele. A mulher também tem que dizer a mesma coisa. Então, fala Rabbi Shimon, nesse aspecto, a mulher, quando ela está se impurificando quando é polete de Chachvazera, se impurifica como se ela estivesse encostando em algo impuro, que só impurifica ela quando sai do corpo dela, encosta na parte de fora do corpo dela. Então, talvez, fala Rabbi Shimon bar Bizna, Rabbi Shimon, ele continua com isso, que a mulher se impurifica quando é poletet, como se ela tivesse encostado. Então, tem que ter uma quantia mínima de zera para impurificar ela, como qualquer impureza do contato, tomad magá. E talvez também, no Shiva Nekim, isso não faz a mínima diferença para o Shiva Nekim, assim como se a mulher encostou num réptil impuro no Shiva Nekim, que nada muda. A dúvida é, será que Rabbi Shimon igualou a mulher ao homem nesse aspecto de polete de Chachvazera? Também com relação ao Shiva Nekim, também com relação à quantia mínima? Ou talvez não, talvez Rabbi Shimon fala que no caso da mulher, é como empresa do contato. Então, isso é uma forma de explicar a pergunta de Rav Shmuel bar Bizna. E cada um tem uma outra versão, uma outra forma. Leolam lo shmi alei matnita. Essa segunda versão fala que Rav Shmuel bar Bizna não conhecia a braita de ontem, de discussi tra Chachamim e Rabbi Shimon. ואחי כמי בעלת, אוקיי לי פרונטו. מדאח מרחמנה, הבעלי קיליאן בצעי, רואה אביה, התורה נוסקונטה, כי אנג'ס דו מתן תורה, טריס ג'אס שינה שלושת ימי הגבלה, כמו אנג'ס אבי. תאו, אוס כזה, נו פודיום פזה אחר לסאו, נוס טריס ג'אס אנג'ס, דה אינטרגה לתורה. מוציבו ג'יסוי פורקזו ריפולדת שכבת זרע, סו כזה ופזה אחר לסאו, נסיס טריס ג'אס אנג'ס, Pode ser que a mulher, durante o Matan Torah, vai ser polete tchikvat zera, vai escorrer o zera para fora do ventre. Durante o Matan Torah, a Torah fala, não façam relação matrimonial nesses três dias antes da entrega da Torah. Então, falando para o Shmarabista, talvez se vê daqui que polete tchikvat zera é algo grave, como se ela tivesse produzido o zera e expelido. Por quê? Nesses três dias antes do Matan Torah, a gente podia encostar em répteis ou em falecidos e se impurificar. E a Torah fala, Polet Tchikvat Zera, não. Então talvez Polet Tchikvat Zera é como se ela estivesse produzindo o Zera e expelindo, que é mais grave do que simplesmente encostar. Então talvez era o A. Ou Dima Luka Brina Misinai, de Hidushu, ou talvez não. Talvez não tem prova lá da entrega da Torah. Lá é algo inovador, é um Hidushu. Por quê? Porque tem impurezas mais graves do que poleta tchikvat zera, como impureza do corrimento, impureza de zivá, de nidá, ou a lepra, são impurezas mais graves. E eles podiam participar do Matan Torah. Mesmo que, no caso de nidá ou zivá, a impureza vem do corpo da pessoa. Podiam participar do Matan Torah. E poleta tchikvat zera não. Então, talvez lá é algo diferente. Lá é uma novidade, que o problema é que Hashem não quer que durante uma tantura vai escorrer o zera para fora. Mas não por causa da impureza. Porque zivá ou metzorá, a lepra é mais grave e não tem problema durante uma tantura. Então, talvez lá é algo diferente, não tem prova para cá. Para saber se poleta tchikvat zera é como impureza de magado, contato ou de roá. Tamar Lei respondeu Abaye, Roa Havia. Disse Abaye que Polete Tchikvat Zera é como se a mulher tivesse produzido o Zera e expelido. Então não tem quantia mínima para impurificar, qualquer quantia impurifica. Atrapalha o Shivanekim, nesse dia não conta como Shivanekim. Ata Shalele Rava, Male Roa Havia, também Rava disse isso, como Roa. Ata Lekamedele Yosef, Male Roa Havia, também Rav Yosef falou. Depois o Shmuel Barbista voltou para Abai. Malikulchu beruka, chalat fitu. Falou o Shmuel Barbista, vocês combinaram isso? Vocês falaram todos a mesma coisa? Amalei, shapir amrelach. Falou Abai, todos falaram bem para você. Polete tchikvat zera é como roá, é como se tivesse produzido a impureza. Essa é a forma da impureza. עד כאן הוא כאמר רבי שמעון דיה כבועלה, אלא לטמא בפנים כבחוץ. אבל היסטור הוא לטמא בכל שורה אביה. פלא הבאי, רבי שמעון צופה לו, כי הפורמה דה אימפורזה, דה פורמה כמוהר סימפוריפיקה כמו פולטת שכבת זרע, כמו קונטט. זה סור סימפוריפיקה כוונדו, וזה נזכור לי פרפור, כמו זה שווה סימקוסטנדו אימפור. פרסוס פר... Comparar a situação da mulher com a situação do homem, que também só se impurifica quando sai do corpo dele. E Rabi Shimon também fala que em relação aos outros aspectos, a lei da mulher é como a lei do homem. Nos outros aspectos é como o Ruá, é como se ela tivesse produzido isso. A forma de impurificação é só quando sai do corpo dela, é como se ela tivesse só a impureza do contato. Em relação a outras leis, a lei dela é como a lei do homem, que em qualquer quantia impurifica ela e atrapalha o Shivanekim. Esse dia não conta como o Shivanekim. Continuamos. Então, vamos falar breve. Anidá, Vazavá, Vashomeret Yom Kenegedion, Veyoledet, Kulam Mitamod Bifnim Gebahutz. Fala breve, a mulher, para se impurificar como Nidá, ou como Zivá, Zivá Gdolá, ou Zivá Ktaná, Vashomeret Yom Kenegedion, um ou dois dias de corrimento. A mulher que deu a luz, se impurificam quando a impureza está dentro do corpo ainda, saiu do ventre, A mulher já se purificou, mesmo que não saiu do corpo dela. Caso de Nidai e Zivá, a gente já viu bastante nos anos passados, Zuvá Bipsará, a fonte disso, que mesmo que o sangue está no corpo ainda, saiu do ventre e está dentro do canal, ela já se purificou. Ela é Yoledet, Ibime Nidai Nidá, Ibime Zivá Zivá. O que não está claro é por que a Breda menciona Yoledet que deu a luz. Se ela deu a luz vem do sangue, então ou é sangue de Nidá ou sangue de Zivá. Se eles estão nos 7 dias de Nidá, é de Nidá. Nos 11 de Zivá, é de Zivá. Então, por que a Breda menciona Yoledet? Por, como se fosse algo diferente, ou é Nidá ou é Zivá. Então, fala uma lotzriha. Respondendo, Sheardalit vor mitumaletara. É o seguinte, a mulher deu a luz, passaram os dias de impureza do parto, uma semana do menino, duas semanas da menina, e ela não foi no mikve ainda. Esse sangue que sai do corpo dela tem impureza de Yoledet, impureza do parto. Saiu do ventre durante os dias impuros. Com relação a esse sangue se trata a Braita. O sangue saiu do ventre e está dentro do corpo dela, está no canal interno, ela está impura. Como falou a Bezerra, em nome de Rebchia Barash, em nome de Rav. Yoledet sheyada litvor mituma letara, venekar mimena dam bayiridat mea be'aliyat teura. Fora a Bezerra, a mulher deu a luz, passaram os dias de impureza do parto, mas ela não foi no mikve, então ela ainda está impura. Se ela vê sangue antes do mikve, é sangue impuro, com a impureza do parto. Se ela foi no mikve já, então ela já entrou nos dias de sangue puro, os dias de Dam Toa, então ela continua pura. Então, isso que se trata a Braita, quando o sangue sai do ventre, já impurifica ela antes do mikve. Amale Rabirma de Rabizera, Berida Maitmea, Tumabruai. Pergunta da Bíblia para a Bezerra, esse sangue tem impureza do parto, não é nem sangue de Nidá, nem sangue de Zivá. Quando tem algo impuro que encosta dentro do corpo da pessoa, é tomar blua, não impurifica a pessoa. É uma Gzerata Katur, no caso do sangue de Nidá e de Zivá, que impurifica. Zovab e Psará, a gente viu ontem. Mas esse sangue tem impureza do parto, não é nem de Nidá, nem de Zivá. Então eu não deveria impurificar enquanto está dentro do corpo dela? Deveria impurificar quando sai do corpo dela, aí encosta fora do corpo dela e impurifica ela, não antes. Amalei, falou a Bezerra, Zil Shari de Rabi Avi, Das Barit Nialei, Vekarkish Liberei Shebi Midrash. Falou a Bezerra para a Bíblia, vai perguntar para a Rabi Avi. Eu conversei com ele sobre isso, ele concordou comigo que essa é a lei. Então pergunta para ele te explicar. Azal Shaili e Rabirma foi até Rabi Avin. Amar lei, falou Rabi Avin, amar, a saúa que revelat of Taor, Shemitameab Gadim Bedabliá. Falou Rabi Avin, esse sangue tem impureza do parto, e realmente pela Torá só impurificaria quando sai do corpo da mulher. Não é sangue nem de Nidá nem de Zivá. Então, é um sangue impuro, impurificaria fora do corpo dela. Mas os sábios decretaram que também purifica dentro do corpo dela. Não quiseram diferenciar entre o sangue de Nidá e Zivá e esse sangue da mulher que deu à luz, tem impureza da Yoledet. Falaram que esse sangue impurifica dentro do corpo dela. Assim como Nevelat of Taor, que impurifica dentro do corpo da pessoa. Nevelat of Taor, em resumo, é a carcaça de um pássaro kasher, como carcaça de uma galinha. Proibido comer essa carcaça, manevelá, não foi abatida. Quem come se impurifica. Quem encosta ou carrega não se impurifica. Quem engole se impurifica. Então se impurifica dentro do corpo da pessoa. Então sábios aplicaram esse conceito para a lei rabínica a esse sangue da Yoledet, que impurifica também dentro do corpo dela. Namidame. Qual é a comparação dos casos? Sangue da Yoledet com Nevelat of Taor. Viramos a página. Hatam enatuma bahutz. No caso de Nevelat of Taor, a única forma que a pessoa se impurifica com essa carcaça do pássaro é se ele engole. Se ele encosta ou carrega, não. Aha, kinafig lebara elitame. Então, por que aplicar essa lei da Nevelat of Taor ao sangue da Yoledet? Tem vários casos que a impureza encosta na pessoa, só impurifica se encostou fora do corpo da pessoa. A regra é que se a impureza encosta dentro do corpo da pessoa, a regra geral é que não impurifica a pessoa. Então por que decretar o caso desse sangue da Yoledet, que impurifica dentro do corpo dela? Não é sangue nem de Nidá nem de Zivá. Então deixa impurificar quando sai do corpo. Como a impureza do réptil, a impureza do falecido que a pessoa encostou, só se impurifica quando encosta fora do corpo dele. Responde aqui agora que realmente Rabi Zera não tinha dito o que Rabi Aven disse. Rabi Aven entendeu diferente. O que Rabi Zera tinha dito é que a mulher realmente só se impurifica com esse sangue da mulher que deu a luz, sangue de Yoledet, quando o sangue sai do corpo dela. Como a Gmará acabou de falar, que é Tumá Bluá. Se é assim, por que Rabi Zera tem que falar essa lei? Esse sangue é impuro porque ela não foi no mikve ainda depois do parto? Quando sai do corpo dela, encosta fora do corpo dela, impurifica ela. Por que Rabi Zera tem que falar isso? É óbvio. O mal de tempo poderia pensar errado. Migo de maanya tvila ledam de igagavai te anenami leai kamash vala. Poderia pensar errado. Quando ela vai no mikve, então ela entra na etapa de sangue puro. Então o sangue que sai depois é sangue puro. Esse mikve purifica o sangue que está dentro do corpo dela. Então poderia pensar que mesmo se ela vê sangue agora, antes do mikve, e ela vai no mikve, ela se purifica. Kamashma, por isso falaria dizer que não, ela tem a impureza ainda. Então, Shmati Nifrik. Leoledet Ibmenidanida. Ibmeziva Ziva. Pergunta, como é que a gente vai explicar a breta? A breta disse, quando a mulher dá a luz, ela se impurifica quando a impureza está no canal dela. Saiu do ventre e está no canal dela. Isso que aparentemente a breta veio dizer. Mencionou a Nidá, mencionou a Zivá e a Yoledet. Isso não é como a Rabi Zera. Então como é que a gente vai explicar essa breta? A breta diz que esse sangue da Yoledet é como o sangue de Nidá ou Zivá. Porque somente o sangue de Nidá ou Zivá impurifica dentro do corpo da mulher. Então pergunta, por que mencionar também a Yoledet? Yoledet é ou Nidá ou Zivá, depende de que dia que ela deu a luz, dia de Nidá ou dia de Zivá. Então por que mencionar separado a Yoledet? Rabi Zera disse que, no caso, passaram os dias depois do parto, os dias da impureza. Ela não foi no mikve ainda, saiu sangue do corpo dela, para fora ela se impurificou. Porque sangue da Yoledet não é nem de Nidá nem de Zivá. A breta falou que mesmo que está dentro do corpo dela, saiu do ventre, ela se impurifica. Ou seja, que é como Onidá ou Zivá. Depende de que dia que ela deu a luz. Por isso impurifica dentro. Diz o Vav Ipsará, Zerada Katuv. Então por que a breta tem que falar também Nidá, também Zivá, também Yoledet? Explica. Achabe Mayaskina, Beleidá e Vesta. A breta se trata de um caso que a mulher deu a luz, mas é um parto seco. Não saiu sangue. Então não se impurificou por causa do sangue, ela se impurificou por causa do parto. Então a ideia vesta, maime também bifnim kebahutz. Então o que significa isso que impurifica mesmo que está dentro dela? O que está dentro dela? Não saiu sangue. Ika. O que gonche o tzi vladrosho chutz la prosdor. Explica que o bebê tirou a cabeça fora do ventre, a cabeça ainda está dentro do corpo dele, está no canal dela, mas saiu do ventre. Ela já tem a impureza do parto. Isso que disse a breta. Mesmo que a cabeça do bebê está dentro do corpo dela ainda, mas se já saiu do ventre, já tem a impureza do parto. Não se trata do sangue. Então, como essa pessoa que veio até Rava perguntar? Perguntou para Rava. Será que é permitido fazer Brit Milá no Shabbat? Amarechá Birdami, falou Rava, é permitido. Batar de Nafak, amarava, saca data de Algavra, loiada deixar ele mima bechabata? Orava depois, será que é possível que essa pessoa não sabe dessa lei? Que é permitido fazer Brit Milá no Shabbat? Todos sabem dessa lei. Então, as Abatreia, Marlei, Emariz e Gufa Deuda. Rava foi atrás do sujeito e perguntou, me explica direito o que aconteceu. Enriava, Marlei, Shmait, Vlad de Tzavitz, apanha de Mare Shabbat. Veloitiani, Achabata. Falou o sujeito ao seguinte: a mulher estava em trabalho de parto, o bebê saiu do, a cabeça do bebê saiu do ventre e ele chorou dentro do corpo da mulher. Isso é na sexta. Anoiteceu e aí o bebê saiu. Então o sujeito disse que o bebê nasceu no Shabbat e queria fazer bris milá no Shabbat. Amarei. Hayotzir osho chusra prosdor hava. Dave milá shelo bizmaná. Mekol milá shelo bizmaná. E mechalin alei da Shabbat. Falou Rava que não. O bebê tirou a cabeça do ventre na sexta, ele nasceu na sexta. Então o bris milá tem que ser na sexta. Não pode ser no Shabbat. É proibido fazer Brit Milá nesse caso no Shabbat. Você está fazendo Brit Milá no Shabbat no dia errado? É proibido no Shabbat. E Balu perguntaram aos sábios: o tomakom shelisha balu ave ou betastarim ave? Perguntaram aos sábios: a parte íntima da mulher é como uma com balua? É como a parte interna do corpo dela? Ou é como a parte externa do corpo dela que está escondida? Ou a parte íntima é como a parte interna, macomba lua, ou como uma parte externa que está escondida, está coberta. Qual a diferença na prática, se é assim ou assim? Por exemplo, uma mulher pegou um pedaço de nevelá, carcaça de um boi, por exemplo, e colocou na parte íntima da outra mulher. Esse é o caso hipotético. A nevelá é impura. Então, Iamar balua ave, tumá balua lomitam. Se você fala que a parte íntima é como um local interno do corpo, então a impureza encostou dentro do corpo da outra, não impurificou. Veia amar betastarim ave, neite bemagá lomitamia, bemassá mia mitamia. Mas se você fala que a parte íntima é como uma parte externa, que está escondida, betastarim. Então, realmente, mesmo assim, se a nevelá encosta na parte íntima, não impurifica a mulher, mas se a mulher carrega a nevelá na parte íntima dela, aí ela se impurifica. Ou seja, a impureza do contato, tumat magá, só impurifica se encosta numa parte exposta do corpo da pessoa. Betastarim ou macomba lua não. Mas tomar maçã, a impureza da carga, existe também no betastarim. Então, se a parte íntima da mulher é como a parte exposta, externa, escondida, então existe a impureza da carga. Se ela carregou a nevelá dessa forma, com a nevelá dentro da parte íntima dela, ela se impurificou. Mas se é macomba lua, uma parte interna, nem tomar maçã tem, nem impureza da carga tem. Abayamar baluave, ravamar betastarima. A Baia diz a parte íntima é uma parte interna, macomba lua, e não tem impureza nem de magá nem maçã. Hirava fala que a parte íntima é como betastarim, que tem impureza da carga. Amarava mina, mina lá falava, qual a prova para minha opinião? Netana fala, Braita, ela me preenche tumat betastarim, e foi tumat betastarim, lomitama, era shikzirata katuvi. Da preta que a gente viu ontem, a Breda trouxe um passuk, você vê que quando o casal faz a relação, também a mulher se impurifica. Isso é uma gzirat hakatuv, é uma novidade da Torá. Porque, a gente ia falar, o zera encostou dentro do corpo da mulher. Então ela não deveria se impurificar. É magá betastarim, é o contato no betastarim, uma parte escondida do corpo dela, não deveria se impurificar. Mas o passuk fala verá hatzu, que existe a impureza. Então, Farava, você vê como eu. Você vê que a parte íntima é betastarim. A Breda falou isso. Não uma comba lua. E a Baia, cada vez que amar. Fala, Baia, não foi isso que disse a Breda. A Breda resumiu. Cada de tomar bluai. Primeiro fala a Breda, disse a Baia. Uma parte íntima é um local interno do corpo. Não tem pureza do contato. Veoda, filo íntimo, se lomar tomar betastarim. Enametamea. E a Breda falou mais ainda: se você quiser falar que a parte íntima é como o betastarim, não muda nada, porque quando o zera encosta no betastarim, não impurifica a mulher, é um local escondido do corpo dela, não tem tomate magá. אלא שגזרת הכתוב, então, conclui a Braita, é um decreto da Torá, que no caso da relação, tem a impureza mesmo interna. Então, não tem prova, cada sábio explica a Braita como a sua opinião. E Bailo perguntaram aos sábios, mas como nevelat of taor balua ave ou betastarim ave? Pergunta, a garganta da pessoa é como a parte interna do corpo da pessoa, é como balua, ou como, é como a parte externa escondida? Makom Bet Asterim. Na Alemanha, na Fkamina, que diferença faz isso na prática? Então, um caso hipotético. Uma pessoa pegou um casai de nevelá da carcaça de um boi, por exemplo, e colocou na garganta do outro. Ele, o outro não encostou com a, nessa nevelá. Com as mãos ou alguma parte de fora do corpo dele. Foi colocado na garganta dele diretamente. Então, Yamad Balua Vetuma Blua Lometabia. Se a garganta é uma combalua, um local interno, não tem impureza. A nevelá é impura, encostou num local interno, não impurifica a pessoa. E a marbetastarim ave, neiname de magalo mitame, bimassamia metame. Mas se a garganta é como betastarim, um local escondido, um local externo, porém coberto, escondido, mesmo que não tenha impureza do contato, mas tem impureza da carga. Se a pessoa carregou essa nevelá na garganta, ele se impurificou, se é betastarim. Abai amar baluave, verava amar betastarim ave. Abai disse que a garganta é como um local interno, e Rava disse que a garganta é como betastarim. Amar abai mina mina lá, fala abai uma prova para sua opinião, detalhe fala breve. E a rote nevelat beima, metameab gatima betablia. Muda braita. Será que se a pessoa come a carcaça de um boi, um carneiro, por exemplo, será que ele se impurifica? E as roupas dele também se impurificam? Como no caso que ele comeu a nevelá de um pássaro cachê? Tamud amar nevelá ou trefá lo yohar et ameabá. Isso fala o pastor que não. Mishe en la tumá el achilatá yatzazushe metameá kodesh yohrena. O pastor fala que se a pessoa comeu a carcaça de um pássaro cachê, ele se impurificou quando ele comeu. Então o pastor diz, não coma para você não se impurificar. Fala que se vê que com relação a isso, é a única forma de se impurificar com um pássaro cachê que morreu não através do abate, é uma nevela, é se ele come. Porque o pastor fala, não coma para você não se impurificar. Ou seja, que a única forma de se impurificar é se a pessoa comeu. Assim a Gemara entende. No caso da carcaça de um outro animal, tem ainda nevelá, tem impureza da carga, tomado maçã, tomado magá, se a pessoa encostou, se impurificou, então tem outras formas dele se impurificar com relação a nevelá de um boi, digamos. Então, não é esse o caso do pasuk. O pasuk se trata da impureza quando a pessoa come, de algo que só impurifica se a pessoa come. Então a Baia quer trazer uma prova dessa brisa. A Baia disse que a garganta é um local interno, uma combalua. Não impurifica a pessoa que tem uma nevelá na garganta, ou que se ele carregou a nevelá na garganta, não se impurifica. E a Baia quer trazer uma prova dessa breta. Breta disse que quando a pessoa come uma carcaça de um animal, ele não se impurifica quando ele come, somente tomado na gama ou maçã. Mas não nesse ato de comer. Nem mesmo se a pessoa carregou na garganta, parece da breta que ele não se impurifica. Eu não tentei pecar a roupa. Fala a Bretma, um calma homer. Benevelato oftaor. O mais nevelato oftaor, shen la tuma bachutz, yesh la tuma bifnim. Zu shesh la tuma bachutz, enodin shesh la tuma bifnim. Seguinte raciocínio. No caso da carcaça, da nevelá de um pássaro cachê, não impurifica se a pessoa encosta ou carrega. Impurifica se a pessoa come, engole. A carcaça de um animal impurifica se a pessoa encosta ou ele carrega. Então, muito mais que deveria impurificar a pessoa que engoliu. Por que não? Amarkra ba, ba velo beacheret. Responde, o pasuk da Nevelat of Taor fala ba, limitando essa lei da impureza quando a pessoa engole, só se aplica nesse caso, não no caso da Nevelat de um animal. Pergunta, em que matamos o mar beacher? Por que o trecho da Nevelat de um animal menciona aocher? Parece que a pessoa come, ele se impurifica. A Braita ali tem shiur al-nogea ver al-nosé, כאוכל, מה אוכל בכזית, אבל נוגע ונושא בכזית. חספוני כתורה ואוזה, אסיקת דג'ה אוכל, כפסוק קומה או הנבלה, קומה חפרנסיה, פרלידה עם פורזה ג'ימגה עם עשה. כאילו פסוק קומה אוגו פריביד, קומה עם הנבלה, ישראל כסיגת של קומה עם כזית. E la Torah vi usa isso come referência. Assim também, se a pessoa encostou na nevela, ou ele carregou a nevela, só se impurificou se ele carregou ou encostou em um kazait no mínimo. Como no caso que a pessoa comeu. Mas não para dizer que se a pessoa comeu e engoliu a nevela, ele se impurificou sem encostar ou sem carregar. Isso foi o que paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais sobre a impureza de Kerim, um pouco da impureza dos Goim, o convertido. Com muito mais ou menos. Até a próxima. Baruch Adonai Olam. Amém.